É o discurso de que não quer implantar o RJU. E por que não implantar o RJU? Infelizmente, nos conselhos, existe um conjunto de gestores que não estão preocupados em dirigir bem o conselho. Pelo contrário, estão preocupados com interesses políticos, interesses financeiros e interesses dos mais escusos que existem dentro dessas autarquias. E é por isso que não se quer o regime jurídico único, porque os funcionários vão abrir a boca e vão denunciar essas irregularidades. Os funcionários não têm a preocupação de virar servidor público e colocar sua caneta no papel e assinar o relatório técnico dizendo o que é o correto a ser feito. Nós vamos assumir nossa responsabilidade enquanto servidores públicos. Porém, hoje, os conselhos, infelizmente, alguns, são um verdadeiro antro de corrupção. Como já tivemos, e eu posso apresentar, um caso de uma homologação no Sindecof DF, de um cargo comissionado que ganhava um salário de R$65 mil. Isso é conselho. Provavelmente ele vai ajudar muito nessa estatística aqui dos 65 milhões. Mas a gente também tem que parabenizar e aproveitar até a audiência pública, e já que o companheiro José Viana é vice-presidente do COFECE aqui em Brasília, já que ele colocou na fala dele que ele é um dos defensores do regime seletista, vamos começar as negociações coletivas. Porque o Conselho Federal de Corretores de Imóveis é um dos conselhos aqui no DF, um dos poucos, que não negocia acordo coletivo. Porque é a regra do chicote, como eu disse no início da minha fala. Nós somos os escravos modernos. Porque quando é negociação coletiva, não, a gente é ente autárquico. Não tem direito à negociação. Mas quando é para eu mandar embora, ah, não, vocês são seletistas, eu posso demiti-los. Quando é para se aposentar, não, vai ver lá com a CLT no INSS. Não vou discutir plano de previdência complementar. Mas quando a pessoa completa 70 anos, você é o primeiro a querer dar o chute na bunda dela, porque eu sou autarquia. Nós, funcionários de conselho, sempre apanhamos com o lado mais grosso do chicote. Quando é para apanhar, apanha pela CLT. Quando é para apanhar, apanha pelo estatutário. O que nós estamos pedindo é para apanhar só por um regime, não pelo que tem de pior nos dois. E os funcionários de conselhos não estão contra os gestores. E nós temos que deixar isso bem claro. Porém, os gestores se recusam a dialogar conosco porque nos veem contra inimigos. Coisa que nós não somos. Nós somos funcionários, nós somos servidores, nós somos peça fundamental para o funcionamento dos conselhos. E nós queremos que os conselhos cresçam, que a nossa sociedade evolua e que nossa sociedade reconheça os conselhos como peças fundamentais para que a população tenha os serviços de qualidade que ela merece. Nós queremos ser ferramentas para acabar com a corrupção nesse país. Nós queremos ser servidores públicos para mostrar que os conselhos têm condição de fazer um Brasil melhor. Agora, muitos conselhos querem vincular o pagamento ao Estado. Sendo bem sinceros, qual o problema que há nisso? Foi dito aqui pelo companheiro Viana que haveria indicação dos gestores para os conselhos, que acabariam as eleições. O Ministério Público é indicado lá, outros são do quadro, TCU, a mesma forma, e por isso esses órgãos não funcionam, não prestam? E agora eu vou fazer uma outra provocação. Já que é para fazer a eleição, por que a gente não faz as eleições igual ocorre nos conselhos tutelares? Já que os conselhos defendem a sociedade, vamos botar a sociedade para escolher os gestores dos conselhos? E vamos rasgar esse vínculo com os sindicatos de ofício que já acabaram na segunda revolução industrial da Europa? Isso não se quer. Porque o corporativismo, infelizmente, das categorias fala tão alto que está se preocupado, não é com o interesse da sociedade. E muitas vezes nem com o interesse da categoria que os conselhos poderiam estar representando, mas sim de determinados grupos políticos. Pois há conselhos, igual a gente apresentou na audiência pública que teve no DF, um conselho do DF gastava mais com passagem aérea do que a Casa Civil. Gastava mais com comunicação do que o Ministério da Saúde. Agora imagine se nós fizermos o cálculo para todos os conselhos do Brasil. Acho sim, é o momento da gente sentar e dialogar. O Conselho Federal de Medicina, com todos os sinões que possa dizer que há, foi um conselho que chegou e sentou com os trabalhadores e debateu. Está aqui a decisão judicial, temos que cumprir, como vamos fazer? E a partir de uma construção dialogada, negociada, achando soluções para os entraves, conseguimos avançar e assinar um TAC. Acredito que esse seja um caminho. E uma das pendências que ainda temos é a questão da aposentadoria, do FUNPRESP, no qual eu deixo aqui a sugestão, senadora, de talvez encaminharmos uma mensagem à presidência da República ou tentarmos agendar uma reunião para debater a adesão dos conselhos ao FUNPRESP, pois hoje é o único ponto pendente para que tenhamos a aplicação do regime jurídico único na sua integralidade para os trabalhadores de conselhos. Pois todos os outros discursos que dizem que tem de entraves, todos eles podem ser superados. Basta termos boa vontade para avançarmos nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.
Obrigada, Douglas de Almeida Cunha, representante da Central Única dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. Vou fazer aqui mais alguns registros para que possamos depois ouvir o Procurador Regional da República. Registrar a presença de José Nilton Silva, diretor do CICERCON da Bahia, Marcos Costa, diretor parlamentar também do CICERCON da Bahia, Elvis Lima, do Sindiscose de Sergipe, também do Procurador-Geral do Conselho Federal de Enfermagem, o senhor Luiz Gustavo Muglia. Também registrar a presença do CICERCON do Rio Grande do Sul, a presidente Cláudia, do Sindicof de Goiás, o presidente Sandro Marques, que inclusive trouxe uma delegação aqui com ele. Também de Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, diretor tesoureiro do Conselho Regional de Farmácias de Santa Catarina, Marcos Vilmon Teixeira dos Santos, procurador-chefe do Conselho Federal de Economia, em representação do presidente Paulo Dantas. Obrigada pela presença de todos vocês. Vou aproveitar para fazer a leitura aqui de algumas perguntas ainda que temos aqui à mesa. Do Rafael de Pernambuco. Sou funcionário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco e gostaria de saber em relação aos dissídios coletivos que temos anualmente. Caso passemos ao regime jurídico único, ainda teremos direito da correção sobre os índices de inflação anuais? Também do mesmo, esse processo de transposição de regime já vem se arrastando há alguns anos. Eu gostaria de saber como ficará as questões de aposentadoria. O governo federal arcará? Aumentos? Perderemos o direito a dissídios anuais? E em relação à isonomia salarial com o Conselho Federal de Medicina? E ainda do Paraná, o presidente do COFESE, João Teodoro da Silva, disse em Curitiba semana passada, que conversou com a senhora Inês Granada Pedro e que a mesma concordou que a transposição de regime seletista para o regime jurídico único não é viável. Quais os argumentos que fez a senhora Inês mudar de opinião? Não sei se vocês têm como responder essa questão, mas eu estou lendo também, que eu acho que é importante. Eu vou conceder a palavra ao doutor Alexandre Amaral, Procurador Regional da República da Primeira Região.
Muito bom dia a todos e a todas. Excelentíssima senadora Ana Rita, em cujo nome eu cumprimento todas as autoridades presentes. Primeiramente, me apresento. Meu nome é Alexandre Amaral Gavronsky, Procurador-Geral da República aqui na Primeira Região e integrante da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão, que é a Câmara que, dentro do Ministério Público Federal, tem a função de justamente organizar a atuação institucional nesse tema, né? Então, é a Câmara que vai definir a linha de atuação institucional nessa área. Ela é coordenada pela colega subprocuradora-geral da República e vice-procuradora-geral, doutora Ela Vico Castilho. que me designou para estar aqui presente e trazer aos senhores a posição do Ministério Federal sobre essa questão e participar desse debate, né? Desse debate que é um debate amplamente legítimo, democrático, para encontrar solução para uma questão bastante complexa. Foi no âmbito dessa primeira Câmara que se criou um grupo de trabalho, um grupo interinstitucional, na verdade, aliás, intercameral, ele integra também colegas da Quinta Câmara, que atua na defesa do patrimônio público. Grupo de trabalho esse coordenado pelo colega André Bertuol, que seria o melhor representante nosso para estar aqui falando aos senhores, porque é, sem dúvida, o colega que mais entende do assunto. Mas, infelizmente, o convite que nós recebemos para estarmos aqui presentes nos chegou na sexta-feira. E, para o Ministério Federal viabilizar a vinda de colegas de outros estados, no caso, o colega André Bertuol é de Santa Catarina, são necessários 5 dias de antecedência, né? Então, o colega não pode se fazer presente. Eu acredito que poderei contribuir com esse debate, porque conheço um pouco do tema, integro a Câmara, mas, né, infelizmente, peço desculpas se, por não ser o integrante e coordenador do grupo de trabalho, não tiver a mesma profundidade de análise que teria o colega André Bertuol. Bem, feita essa apresentação, é importante reiterar também no início da fala a postura do Ministério Federal de instituição que reconhece o seu dever de prestar contas, né? Então, é muito importante que se diga que estou aqui como membro do Ministério Federal prestando contas do que o Ministério Público Federal fez, está fazendo e pensa em fazer, planeja fazer, sobre uma questão de indiscutível relevância, que tem âmbito nacional e que, obviamente, se discutida judicialmente, acaba sendo na Justiça Federal, perante a qual tem atribuição o Ministério Público Federal para a defesa dos interesses coletivos da sociedade. Então, me faço aqui presente também na perspectiva de prestação de contas do que institucionalmente fazemos. E também para ouvir. A audiência pública é um espaço muito democrático, de exposição de ideias para a construção de soluções que são de interesse coletivo. É um belíssimo exemplo de democracia participativa. Então, venho aqui prestar contas e venho aqui ouvir, né, para levar isso para a nossa instituição, de modo a que possamos amplificar o debate interno. Inclusive, já pedi ao Jefferson que encaminhe ao meu e-mail a exposição que ele fez, que, sem dúvida, é uma exposição que ajudará nas nossas reflexões. Feita essa introdução, passo, então, à prestação de contas. O Ministério Público Federal foi provocado em dezenas de situações pelos sindicatos, né, dos servidores, notadamente no ano dos empregados de conselhos profissionais, ou servidores, né, na verdade estamos justamente nessa discussão, foi provocado de uma maneira evidentemente articulada, e isso é muito legítimo, né, de que os sindicatos tenham agido assim, por todo o país, né, em dezenas de situações, né, notadamente a partir de 2012, mas também em 2013, muito em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, no recurso especial 507-536, buscando a atuação do Ministério Público Federal para que se implantasse o regime jurídico nos vários conselhos profissionais. Isso foi feito de uma maneira que para os sindicatos era articulada, mas para o Ministério Federal não chegou como articulado, né? E o resultado disso, os senhores conhecem bem, nós tivemos diversos posicionamentos institucionais. Tem colegas que ajuizaram ações, né? Pelas nossas contas, nós temos, do que levantamos até agora, 26 ações fiscais públicas ajuizadas sobre o tema. Outros colegas expediram recomendações direcionadas aos conselhos, ações sempre voltadas, né, na linha da exigência do regime jurídico e do concurso público. Aqui, com relação ao concurso público, deixo bem claro que são duas situações diferentes, né? Já adianto que nós temos dificuldades de uniformizar o entendimento em relação ao regime jurídico, e vou falar sobre elas na sequência, mas aproveito para dizer que não temos nenhuma dúvida da obrigatoriedade de concurso público, né? Então, essa é uma unanimidade dentro do Ministério Federal, e a maioria das ações elas estão relacionadas às duas coisas, obrigar o concurso público e que o concurso público resultasse na contratação de servidores no regime estatutário. Como disse, 26 ações fiscais públicas do que nós temos de levantamento, nós ainda estamos completando esse levantamento. Algumas recomendações dirigidas também aos conselhos profissionais, né, nesse sentido. O TAC, mencionado com o Conselho Federal de Medicina, né, TAC, termo de ajustamento de conduta, é uma forma negociada de construir soluções jurídicas, tem eficácia de título executivo. E muitos arquivamentos, né? Muitos colegas entendendo que, pela ausência de lei, né, criando os cargos e a remuneração, não era viável a judicialização dessa questão e, por isso, arquivavam. Outros colegas sustentando que, inclusive, como a matéria já estava judicializada no Superior Tribunal de Justiça, não seria necessária uma nova judicialização. Bem, à luz desse quadro, é fácil perceber que, dentro do Ministério Federal, surgiram muitos diversos e díspares entendimentos. E isso, obviamente, não é bom. Não é bom para a instituição, não é bom para a solução da questão. E, justamente por isso, em março desse ano, foi criado um grupo, esse grupo a que me referi antes, coordenado pelo colega André Bertuol, criado pela primeira Câmara de Coordenação e Revisão, Câmara atualmente coordenada pela Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Castilho, Câmara que eu integro, né? Justamente para estudar essa complexa questão e apontar soluções. Esse grupo, criado desde março, teve a preocupação de fazer o levantamento do que nós temos institucionalmente, e esse levantamento já reproduzi parcialmente, de buscar dos conselhos profissionais a realidade e, junto à nossa assessoria parlamentar aqui no Congresso, buscar as informações sobre as iniciativas de lei existentes. Esse levantamento está praticamente encerrado, ainda faltam analisar alguns dados e constatamos que alguns colegas, alguns estados ainda não responderam, então ainda faltam alguns dados, mas já fui autorizado pelo colega André Bertuol a reproduzir aqui um entendimento do grupo, que é o entendimento também meu e posso antecipar também da doutora Ela Castilho, de que é necessária a lei criando cargos e remuneração. Entendimento esse que é majoritário, aliás, dentro do grupo não há divergência, mas que vai ser levado ao encontro nacional da primeira Câmara, que nós teremos agora nos dias 22 e 23, para ser debatido com todos os colegas, né?